nós podemos pensar este tipo de questões, propriamente como decisões para este tipo de questões, que eu bem entendido não vou oferecer aqui, né? Exprimindo de vez em quando uma opinião pessoal, não vou lidar sobretudo com eventuais respostas às questões de vida e de morte, né? que são as questões essenciais com que nós lidamos e que são difíceis de serem faladas, né? Mesmo em filosofia. Não há muitos avanços em filosofia no que diz respeito a estas questões por relação às nossas doutrinas comuns, espontâneas, que cada um de nós aqui tem, independentemente da idade. Portanto, vou falar de alguns tópicos, de alguns assuntos que têm a ver com essas tais questões de vida e de morte. E a primeira coisa que eu queria sugerir é que há certas questões que não podem ser discutidas como as questões políticas, mas que são normalmente discutidas como as questões políticas. O que eu quero dizer com isto? Quero dizer que nos debates sobre o aborto ou sobre a eutanásia há posições militantes que fazem todo o sentido no domínio das questões políticas, mas que, parece-me, não fazem perfeito sentido em questões como o aborto e a eutanásia, onde não convém ser militante. A minha posição geral, avanço desde já, depois vamos falarei disso talvez mais em detalhe, é que é o indivíduo que cabe decidir. Que a boa solução política é aquela que deixa mais flexibilidade ao indivíduo, no que diz respeito tanto ao aborto como à eutanásia. Portanto, há aqui uma espécie de incompatibilidade das discussões, deste tipo de questões, com o modo habitual das discussões políticas, que têm por objetivo, antes de tudo mais, dizer ao indivíduo o que é que ele deve fazer. Dito de outra maneira, determinar a posição do indivíduo, quer dizer, de cada um de nós. Dito ainda de outra maneira, legislar sobre o indivíduo. Essa é, parece-me, uma má discussão no capítulo. Devo desde já dizer, no entanto, não vou, repararão a seguir, não vou insistir de forma alguma nisso, que pessoalmente sou a favor das escolhas dos indivíduos, num caso como no outro, no caso do aborto como no caso da eutanásia. Não vou dar aqui razões para isso, não faria sentido estar a fazer uma dissertação no capítulo, nem tenho a certeza que conseguisse dar muito bons argumentos. Tal como não vou falar das condições necessárias, que são sempre problemáticas, para que uma e outra coisa, o aborto e a eutanásia, possam eventualmente ser legítimas. Não vou voltar-vos a dançar com uma discussão que, até porque não quero convencer ninguém nesta matéria. Quero só acentuar a dificuldade de tomar decisões, uma dificuldade que tem a ver com a decisão de cada indivíduo. Em contrapartida, interessa perceber porque é que o modo habitual da discussão destes temas, nos mídia, nos jornais, nas televisões e por aí adiante, e entre os políticos, me parece inadequado. E, em muitos casos, muito pior do que inadequado. É só isso que me interessa aqui. A primeira razão é que estamos aqui face a situações em que a decisão é, entre todas, individual. Há poucas decisões que possam ser pensadas como, mais do foro do indivíduo, como se diz, quer dizer, mais respeitantes àquilo que nos diz diretamente respeito e sobre o qual temos uma espécie de direito maior do que em relação a tudo o resto do que estas. Portanto, a decisão é aqui completamente individual. Não se trata de uma decisão sobre impostos, nem uma decisão sobre aquilo que vocês queiram. Trata-se de uma decisão sobre se as mulheres, que eu gostava de acentuar e que eventualmente será aqui também falado, decidem não querer mais viver. São tudo menos questões simples. Obviamente a segunda, de uma certa maneira, não me parece que haja aqui enviesamento da minha parte, a segunda é mais individual. Acabar com a própria existência. Claro que a gente podia estar aqui a falar muito sobre o que é individual, mas também parece que não vale a pena. O que é um indivíduo? Uma vasta questão que tem dimensões metafísicas, tem dimensões epistemológicas do ponto de vista da teoria do conhecimento, tem dimensões sociológicas, tem dimensões psicológicas e por aí adiante. O que é que define um indivíduo? O que é um indivíduo? Por exemplo, em filosofia discute-se muito se é continuidade mental, o facto de eu ter memória encadeada de acontecimentos passados, ou a continuidade física. Se fosse transportado, se a minha mente fosse transportada num corpo alheio, seria eu a mente que está no outro corpo? Ou, se pelo contrário, fosse transportado no meu corpo uma mente alheia, seria eu o corpo que está com essa mente alheia? Uma velha discussão que ganha, no século XVII, sobretudo, uma dimensão muito importante, com Locke. E esse é apenas um dos imensos problemas que se põe no que diz respeito à questão do indivíduo. Podemos ir muito mais longe na definição do que é um indivíduo, até as escalas infra-humanas, bem entendido. Ora, eu vou fazer silêncio, como se diz, sobre a questão do indivíduo. Limitei-me aqui a mencionar os problemas que ela coloca. Para mencionar apenas uma questão. Uma questão que a discussão mediática e política, mesmo quando invoca a liberdade individual, tende a recalcar, tende a esquecer, a pôr para baixo. Tende a esquecer e a pôr para baixo. A segunda razão, que é muito ligada à primeira, é que, como nas questões morais em geral, não nos encontramos aqui num estrito plano de racionalidade, qualquer que ela seja. Nem de racionalidade filosófica, nem de racionalidade religiosa. Abreviando muito, há uma racionalidade filosófica, que discute, por exemplo, as questões de eutanásia em termos de argumentos e da racionalidade ou irracionalidade dos argumentos. E há, creio eu, uma racionalidade, embora não certamente um racionalismo religioso. Quer dizer, eu sou ateu pessoalmente, mas percebo perfeitamente que há uma racionalidade na atitude religiosa que tem a ver com uma certa concepção da vida, né? E que vai até a um ponto que é, por exemplo, a proibição da utilização dos métodos anticoncepcionais. Não se está aqui a discutir a questão se está de acordo ou se não. Dado o meu ateísmo, não entro dentro dessa questão, mas percebo a racionalidade da coisa. Não acho uma pura tontice, um delírio. Posso discordar profundamente, mas não acho uma pura tontice, um delírio, e não sou competente em matéria de racionalidade religiosa, e passo por cima disso. Centrando-me na racionalidade filosófica, e aí é que está o problema, responde aquilo que eu constato é que ela responde apenas a uma parte das dificuldades colocadas pelas questões da vida e da morte. Quer dizer, os bons argumentos sobre o aborto ou sobre a eutanásia são sempre argumentos que ficam aquém de uma convicção plena. Podem satisfazer racionalmente, mas nunca determinam por inteiro a ação dos indivíduos. E a racionalidade religiosa deixa também muito fora, tal como a racionalidade filosófica. Não é que uma ou outra sejam incoerentes. O problema é exatamente o contrário, e eu vou depois acabar exatamente com a indicação disto. É que em moral, como em política de resto, ao contrário do que se passa nas ciências E ao contrário do que se passa na nossa experiência estética, quando gostamos de um filme, de um quadro, de uma música, em moral ou em política, a consistência elevada às últimas consequências tem, por regra, efeitos danosos. É bom deixar nas teorias morais e nas teorias políticas espaço para alguma inconsistência. Isso não vale para as teorias científicas, mas vale certamente, do meu ponto de vista, para as teorias morais e políticas. Quer dizer que a coerência pode ser um perigo em matérias éticas, tal como em matérias políticas. E é, certamente, quando ajuizamos sobre situações que implicam decisões existenciais, num sentido banal, que dizem respeito à nossa própria existência, que, por definição, extravasam o domínio do social, isto é, as regras estabelecidas. Há muitas decisões na nossa vida que, em conformidade ou em inconformidade com as regras sociais, dizem diretamente respeito à nossa própria existência. E não podem ser inteiramente reguladas pelas regras sociais. E aquilo que choca exatamente nos grandes posicionamentos, ou nos grandes pronunciamentos ético-políticos sobre estas questões, aqueles que vemos nas discussões televisivas sobre o aborto ou sobre a eutanásia, é a desatenção ao indivíduo. Quer dizer, aquilo que em nós é mais sensível para nós mesmos e que somos nós mesmos. Como se isso vale para ambos os campos, para os campos pró-aborto ou contra-aborto, pró-eutanásia contra a eutanásia, o indivíduo pertencesse por inteiro à comunidade. Isto é, como se a comunidade pudesse legislar e controlar todos os detalhes do nosso comportamento, mesmo os mais íntimos. Aqueles que dizem respeito ao nascimento e aqueles que dizem respeito à morte. Isso não vale só, essa legislação abusiva da comunidade, não vale só para aqueles que são contra o aborto, contra a eutanásia. É fácil argumentar que, bom, isso vale só contra aqueles que são... Só vale para aqueles que são contra o aborto e contra a eutanásia. Eu sei, eu estou controlando o tempo. Não creio que seja assim. Porque as pessoas que são... que militam politicamente a favor do aborto e da eutanásia fazem-no um pouco como se fosse uma religião cívica. Uma religião política. Sem querer estar aqui a contraditar aquilo que disse o João, nos casos mais vulgares, eventualmente, daqueles que defendem o aborto e a eutanásia, e eu volto a insistir, eu sou insuspeito porque, sob certas condições, eu creio que o aborto e a eutanásia são uma solução perfeitamente legítima, mas nos casos mais vulgares, isso é feito como se fosse a definição de um avanço civilizacional, isto é, de algo que é, por definição, bom. A liberdade para o aborto e para a eutanásia. Portanto, temos de um outro lado uma religião, por um lado uma religião religiosa, se quiserem, e por outro lado uma religião cívica, que à sua maneira não é menos religiosa do que a primeira. Em ambos os casos, eu creio que, respeitando por inteiro uma e outra, que não estamos na boa atitude a ter para com o aborto e com a eutanásia. Há muitas coisas que se esquecem das pessoas que têm a mania da coerência ética. E há uma data de pessoas que têm a mania da coerência ética. Vocês vejam a quantidade de pessoas que vos dizem em conversa que eu não faço isso por uma questão de princípio. Eu tenho um bom amigo, no outro dia, estava eu à espera dele, de uma boleia de carro, e ele pediu-me desculpa por ter chegado atrasado e disse que não é outras pessoas, não é por uma questão de princípio. Bom, mas há muita gente que diz que faz tudo e mais alguma coisa por uma questão de princípio. São os adeptos da coerência ética. Mas esses adeptos da coerência ética a todo custo, esquecem exatamente que muitas das nossas atitudes morais nascem em contextos e a partir de contextos. Desenvolvem-se nesses contextos e não são valores absolutos. São valores aproximativos que tendem para o absoluto, que nós gostaríamos que fossem absolutos, mas que não têm a mesma fundamentação dos valores científicos, por exemplo. As questões ético-políticas não têm a mesma possibilidade de serem testadas. E as teorias ético-políticas não têm a mesma possibilidade de serem provadas que as teorias científicas. Esse é um ponto que eu gostava de insistir, quer dizer, há provas em ciências. Por mais que as provas sejam relativizadas, etc., e não vou entrar nessas discussões, a gente pode provar coisas. Quer dizer, se alguém vos quiser demonstrar que a estrutura última da matéria são os termossos, os pistachos, por exemplo, os pistachos, vocês podem provar que não é assim. Agora, por mais que a gente desgoste de uma concepção da sociedade tipo talibã, onde as mulheres, por exemplo, têm um estatuto secundário por relação aos homens, não têm os mesmos direitos que os homens, ninguém pode provar, por mais que isso nos desgoste, que a sociedade não deve ser assim. Estou a dizer isto pensadamente, não estou a dizer isto para arranjar um exemplo ao meu serviço. A gente não pode provar que não deve ser assim. Pode ter argumentos, e os argumentos não têm todos o mesmo peso, para preferir uma sociedade democrática, onde as mulheres têm os mesmos direitos que os homens, a uma sociedade talibã, é o meu ponto de vista, não quero ser mal interpretado, mas não podemos provar, como podemos provar que o mundo não é constituído por pistachos, que a boa sociedade não é uma sociedade talibã. Podemos argumentar, mas não podemos provar. Isso é sumamente válido, eu estou quase a acabar, no que diz respeito às questões últimas existenciais que eu referi, as questões de vida e de morte, como o aborto e a eutanásia. Elas não podem nunca ser vistas como inteiramente tuteláveis pela sociedade. Quer dizer, em última análise, há uma decisão dentro de certos limites que é irredutivelmente individual. A minha é a vossa, é de cada um de nós. A sociedade não pode tutelar certas coisas. Ora, é isso que é recalcado pelos debates públicos. Há um recalcamento do individual, daquilo que diz respeito à decisão que é de cada um de nós, nos debates públicos políticos. Isso, creio eu, que é ter em conta. Acabo com a questão dos cuidados paliativos, que é uma questão, apesar de tudo, mais pacífica. Há uma questão que é aparente,
menos é consensual.
Nunca se sabe, não é? Que é menos controversa, que permite menos reservas, que é dos chamados cuidados paliativos e do imperativo de minimização da dor. Há quem, se vocês quiserem, das questões de vida e de morte, há a questão da minimização da dor. E essa minimização da dor deve ser ditada não por princípios. Desconfiar sempre dos princípios durante a vida inteira. É um conselho. Não por princípios, mas pela relação com os outros. Deve haver uma boa simpatia entre os seres humanos. E devem-se evitar preconceitos que podem ser cruéis. Por exemplo, contaram-me já há bastante tempo a história de um médico que faça um doente com cancro terminal, era muito parco na administração de morfina, caso ele não se fosse habituar. Vocês veem o grotesco da coisa. Quer dizer, está um tipo a morrer com dores extremas, está a morrer, está na proximidade, na iminência da morte, e o médico, mais uma vez, por uma questão principal, não lhe administra excessiva morfina, não vai ele habituar-se. Habituar-se quando? Durante quanto tempo? É boa pergunta. Durante um dia, durante dois dias, durante três dias. Isto que é grotesco e é cruel, é feito em nome de princípios. Quanto à questão da dor, admito perfeitamente, e chegaram aos ouvidos um ou outro caso, pessoas que preferem sofrer até morrer, isto é, que recusam o tratamento de minimização da dor por razões religiosas ou outras, coisa que eu acho perfeitamente respeitável, embora certamente que não tencione partilhar dessa doutrina quando a questão se colocar verdadeiramente. Mas é uma solução partilhável, quer dizer, é uma solução compreensível. É uma decisão, perdão, compreensível. Quer dizer, alguém que prefere sofrer a dor até ao fim, em vez de haver minimizada. Eu creio que é um imperativo geral, mesmo respeitando este tipo de decisões, tentar minimizar a dor do outro. Nos confins da eutanásia. É uma questão complexa, mas essa minimização da dor pode ir até à eutanásia. Mas, mais uma vez, a questão é muito complexa e eu não quero aqui debatê-la. Eu creio que, desde que se respeita a liberdade individual, há um imperativo de minimização da dor que deve ser tido em conta. E que todos deveríamos, em termos geral, estar de acordo com isto, até porque isso não inibe em nada a nossa decisão individual. A decisão individual de cada um. Quer dizer que o ato de sair da comunidade humana não pode ser um ato que pertença à sociedade. A maneira como nós saímos da comunidade humana, isto é, como morremos, não pode ser um ato que seja ditado pela vontade social e pela sociedade, à qual devemos, sociedade essa, à qual devemos, para o bem e para o mal, tudo o que se passa no intervalo entre o nascimento e a morte. Nós somos, de uma certa forma, produzidos pela sociedade, a começar pela língua que falamos. Mas há esse momento final em que a sociedade deixa, creio eu, deve deixar de ter poder sobre nós. Portanto, aí a liberdade individual deve ser máxima. Bom, eu acabo mesmo agora, apenas salientando que tudo isto que eu tenho estado a dizer, e peço desculpa por me ter alongado um pouco mais do que previsto, acaba por ser uma defesa de uma espécie de inconsistência em ética. Ela não é bem-vinda em ciência, mas em ética e em política a inconsistência tem os seus valores e a sua legitimidade. Desculpem ter demorado muito.
Muito obrigado, Paulo. Eu vou passar já a palavra agora ao Dr. José Eduardo e a seguir passamos às perguntas. Vocês podem ir pensando nas perguntas que sentem que podem fazer, ou relacionadas com cada um dos intervenientes, ou com alguma dúvida que tenham sobre este assunto. Podem ir pensando nisso, porque depois vai ser a parte mais importante do nosso debate. Mas vou então passar a palavra agora ao Dr. José Eduardo. Muito obrigado e tenha a palavra.
Obrigado. Eu gosto de falar de pé, se não se importarem. É só para poder ver as caras das pessoas que estão lá no fundo. É a forma como eu me sinto bem. Eu não sou filósofo, sou médico, e venho aqui, penso eu, porque me pediram para transmitir um pouco da minha vivência. E eu agradeço e gosto de estar aqui convosco, gosto de ter aqui pessoas como, portanto, como filósofos, cientistas, que talvez me ajudem a mim a pensar um pouco melhor sobre tudo isto também me inquieta. Portanto, a primeira coisa que eu queria dizer. As pessoas, de facto, morrem. Faz parte. Nós, em toda a nossa vida, contactamos com isso muito poucas vezes com pessoas que nos são queridas, mas são momentos muito marcantes. Portanto, marcam-nos, podemos nos sentir mal com isso, podemos sentir deprimidos, mas é uma vivência muito forte à qual nós não conseguimos escapar. Portanto, como não podemos escapar, eu, como médico, senti que havia um apelo grande por acompanhar estes doentes, no sentido de aquilo que me motiva não é bem o resultado final. O resultado final, para mim, vai ser sempre mau. A morte é má, o sofrimento é mau, é sempre mau. É sempre feio, é sempre mau. O que me motiva, de facto, é acompanhar as pessoas e as famílias, portanto, os doentes, as famílias, durante este trajeto. E essa portanto, acho que é isso que eu acho fascinante durante este acompanhamento. Nós, para conseguirmos fazer isto, não podemos ficar só pela medicina. Nós precisamos de ir buscar a nós próprios, portanto, capacidades de saber estar com outra pessoa. Por exemplo, tudo aquilo que vocês fazem aqui na escola, isso, estar no café, conversar, jogar cartas, tudo isso, são coisas muito simples que significam estar junto com outra pessoa. E nós temos de ter essa capacidade de estar junto com uma pessoa que está a sofrer, que está mal. Pronto. E conseguir acompanhar, ser companheiros de viagem. As coisas, como eu vos expliquei, não acabam bem. A morte é sempre uma coisa difícil. E para mim, portanto, aquilo que eu faço, o que eu procuro fazer é, para além de ser um companheiro de viagem, usar aquilo que aprendi na Faculdade de Medicina para aliviar o sofrimento dos doentes. Pronto. E desta maneira, trabalhando, tendo o privilégio de ter comigo, ao meu lado, pessoas que são enfermeiras, que são assistentes sociais, que são psicólogos, pessoas que pensam de uma maneira completamente diferente da minha, conseguimos com isto trazer mais humanidade, uma visão mais global, uma percepção, e ajudamos-nos uns aos outros. Eu digo-vos que o meu trabalho é divertido. Nós, portanto, gosto daquilo que faço, passamos uma boa parte do dia a rir. Não estamos sempre a pensar na morte, encaramos a morte como uma coisa natural. Agora, digo-vos, isto não é assim nada que seja uma coisa para extraterrestres e para... Não, pessoas normais como eu conseguem estar junto destas pessoas e das famílias. Vamos buscar muito a filosofia, vamos buscar muito, portanto, a tradições de sabedoria, desde o tempo de Sócrates, Platão. Vamos buscar, se quisermos, ajuda a determinados elementos de religiões, porque as religiões foi a forma como muita desta sabedoria humana nos chegou até hoje. Mesmo que não sejamos crentes em nenhuma religião, conseguimos encontrar, quer nas tradições de sabedoria filosóficas, quer em religiões, conseguimos encontrar muita coisa que nos ajuda e que nos ajuda também a ajudar os doentes. Eu, pessoalmente, já que tivemos aqui alguma franqueza, eu considero-me agnóstico, mas adoro ler coisas sobre espiritualidade. Acho que espiritualidade, filosofia, são coisas que nos ajudam a estar junto destas pessoas. Portanto, agora já estamos em pé de igualdade. Mas faço de facto a vida a procurar coisas interessantes dentro das várias religiões, das pessoas com quem contacto e que me são úteis como formas de sabedoria. Se duraram milénios, chegaram até agora por alguma razão. O que é que se passa nesta fase? É difícil e muitos doentes fazem, portanto, é que eu vou acompanhando, conseguem aceitar, conseguem ir aceitando a sua situação, dependendo de muitos fatores, do grau de sofrimento físico, psicológico, existencial, do sentido da vida. Portanto, conseguem fazer esta viagem, nós conseguimos ajudá-los e pronto, achar que foi satisfatório de alguma maneira, embora a morte seja sempre, como eu disse, nunca ia a uma festa. Algumas pessoas não conseguem suportar situações de dependência, situações de medo, de sofrimento, perda de controle, e essas pessoas pedem eutanásia. Em toda a minha vida profissional fui conhecendo algumas pessoas para as quais não fazia sentido nenhum aquela espera, não fazia... Por qualquer uma destas razões, muitas delas eu nem sequer consegui perceber inteiramente, mas é uma situação que tenho de respeitar, portanto. Se é importante para elas, se é importante para muitas outras pessoas que nem sequer estão nessa situação, eu acho que é um assunto que nós não podemos ignorar. Porquê é que eu estou aqui? Porque tenho muitas dúvidas que gostava de partilhar convosco. Tenho muitas dúvidas. E vocês, como têm assim uma mente aberta, penso eu, podem se calhar ajudar-me a
Este toque não é para nós.
Sobre isso. A mim e se calhar todos nós. Portanto, a primeira coisa que me incomoda a mim, como médico, é: será que eu tenho o direito ou o dever de matar alguém? Para mim não faz sentido. Se um dia a eutanásia fosse aprovada, acho que me ia sentir muito mais confortável como objeto de consciência, porque não faz parte daquilo que eu faço, não faz parte... Mas lá está, eu vou respeitar aqui o professor Paulo Tulha e vou levar aquela lição para casa: cuidado com as vossas convicções. Pronto, as coisas são como são. Neste momento, com esta vivência que tenho, é assim que eu me posiciono. A mim... ia-me custar muito, não faz parte daquilo que eu faço, agora compreendo que para algumas pessoas é importante, e se um dia a sociedade resolver legislar sobre essa matéria, eu tenho alguns receios, gostava de partilhar convosco e gostava que vocês fizessem assim um exercício de imaginação. Eu peço que vocês, em cada uma das situações que eu ia aqui enumerar, que fizessem pensassem em sim, não, talvez, portanto, se concordam, se não concordam, se não têm opinião. Estas são aquelas situações que me preocupam e com as quais eu tenho falado com pessoas a favor da eutanásia, pessoas contra a eutanásia.
Sim, estejam à vontade. Podemos só aqui.
Agora.
Todos?
Não.
Ok. Não podemos é ficar sem aquela público.
Aquela turma do 11º, todos têm explicações e
apontos.
Tchau, obrigado.
Os que ficam são os que vieram sem aulas.
Ok.
No fundo é aquele que queria no início.
Pronto, se quiserem chegar mais para a frente, estejam à vontade. Está um bocadinho de barulho, não se importam que eu encoste a porta. Então vá, para não vos roubar assim muito mais tempo, porque eu já... Houve pelo menos aqui 10 minutos que já se foram. Estas situações que eu vos vou elencar, elas acontecem com as mais variadas leis sobre a eutanásia, elas são uma realidade, não podemos fechar os olhos. Mesmo que muitas vezes vão contra os princípios das leis sobre a eutanásia, e suicídio assistido, mas elas são uma realidade e preocupam-me a mim. Pronto, e como médico eu não encontrei respostas para isso. Pronto. Uma delas tem a ver com, por exemplo, nos Estados Unidos, em Oregon, ser possível. Neste momento eu diria em mais 4 estados para além de Oregon. Seja permitido. Pronto. Portanto, ser permitido a uma pessoa que tem uma... Portanto, imaginem, uma pessoa que tem uma doença incurável, sabe que tem um tempo limitado de vida, pronto, não tem sintomas, mas decide morrer com a ajuda de um médico, porque tem receio do estado de dependência, ou realmente está dependente e não consegue aceitar isso. Portanto, para mim, médico, como estou assim um bocadinho formatado a pensar sobre, portanto, sobre princípios éticos, há aqui o princípio da proporcionalidade daquilo que nós fazemos, que eu acho que tem de ser adequado à gravidade da situação. Portanto, para mim, matar alguém porque essa pessoa está a sofrer por estar numa situação de dependência, portanto, não é proporcional. Portanto, uma coisa não é proporcional à outra. Agora, podem-me dizer, essa pessoa está a sofrer horrores por estar dependente. Para ele estar numa cama, aceitar que lhe mudem uma fralda, é a pior coisa que podia acontecer. Portanto, portanto, aceito isso. Agora, parece-me desproporcional. A pessoa exerce o seu princípio de autonomia. O médico que mata essa pessoa ou que lhe dá uma medicação para ela ingerir está, se calhar, a atuar no bem com o princípio da beneficência, no sentido de ajudar essa pessoa a morrer. Não lhe quer fazer mal. A mim, eu acho que ultrapassa o princípio da proporcionalidade. Assim como outras situações, por exemplo, pessoas que não têm uma doença incurável, pessoas que têm uma doença crónica, mas que isso as limita de uma forma que acham inaceitável. Por exemplo, uma pessoa cega, uma pessoa que fica cega e que acha que isso, de facto, é uma coisa insuportável, não querem viver dessa maneira. Portanto, ultimamente, na Holanda, foi aprovada a eutanásia para pessoas, simplesmente, o único critério é terem mais de 70 anos e estarem cansadas de viver. Pediram à sociedade autorizar que um médico mate uma pessoa porque ela se sente idosa e está cansada de viver, para mim também acho que fere este meu princípio da proporcionalidade. Mas eu vou fazer um esforço para ignorar os meus princípios, porque isso é mau, e nós temos de... eu acho que nós temos de nos agarrar a alguma coisa, se não for aos princípios, que seja outra coisa qualquer. Mas talvez para nós num dia não sermos traídos pelos nossos princípios, a gente deva manter aqui alguma abertura. Depois, há outra coisa que eu tenho receio. É que, quer que a gente queira, quer não, há atropelos na lei. E é como a proibição de fumar em lugares públicos. É proibido, mas as pessoas fumam. Vão para o hospital, fumam no hospital. Na eutanásia é a mesma coisa. É proibido, mas ninguém vai atrás. E a que é que eu me estou a referir? Uma situação que me incomoda muito. Por exemplo, uma pessoa com demência, que nunca pediu para ser morta, até, pronto, nunca verbalizou essa vontade, então, e o médico e a família decidem matar o doente por acharem que é no seu melhor interesse. A pessoa não consegue decidir, e o médico e a família tomam essa decisão. Portanto, eu acredito que as pessoas estejam a usar, mais uma vez, o princípio da beneficência, que queiram ajudar essa pessoa. Pode não ser essa... Podem não estar a respeitar o princípio da autonomia. Pronto. Uma pessoa que tem uma doença crónica, não pediu para ser morto, mas o médico acha que ela está a sofrer horrores e decide matá-la. Não tem consentimento da pessoa, mas também não tem coragem para falar com ela sobre o assunto, porque acha que falar com ela vai lhe provocar mais sofrimento. Portanto, isto também é uma realidade. E há números para todas estas situações. E os médicos explicam precisamente desta maneira. Eu achava que... Eu não falei porque achava que, ao falar, a pessoa ia ser confrontada com a morte e isso ia ser mau para ela. Portanto, isso, penso eu, que viola a lei de eutanásia na Holanda, mas há dados que nos sugerem que isso aconteça. Depois, temos uma situação em que o doente está a sofrer, tem sofrimento físico, tem sofrimento psicológico, existencial, a vida não faz, portanto, não lhe faz sentido, mas de facto não tem ninguém que esteja à altura de o ajudar. Eu lembro que a formação em cuidados paliativos é muito exigente. Portanto, são formações teóricas, muitas horas de práticas, de estágio. Portanto, é de facto importante que as pessoas nesta situação sejam ajudadas por alguém que tem formação. E muitas vezes as pessoas dizem que têm formação em cuidados paliativos e fizeram um curso de uma tarde, dois dias, três dias. Isso não capacita as pessoas para estarem à altura destas situações. Portanto, se o doente não teve, de facto, a oportunidade de ser acompanhado por um médico especialista em cuidados paliativos, eu acho que é difícil uma pessoa assumir que o sofrimento é refratário às medidas. Depois, situações que também acredito não, estão descritas. Pessoas que simplesmente vivem sozinhas, não têm rendimentos, tiveram AVC, não têm cuidadores, por exemplo, estão dependentes e por não terem o mínimo recurso, vêm como única saída a eutanásia. Portanto, eutanásia como uma resposta social. E aí eu pergunto, ok, a quem é que devem pedir opinião se o doente, se o Estado deve ou não permitir a este doente a eutanásia? Ao médico ou ao assistente social? É que eu, como médico, tenho muita dificuldade em assumir que é uma situação de sofrimento refratário, que, portanto, acho que o assistente social está muito melhor posicionado do que eu. Pessoas deprimidas. Pessoas que não têm doença nenhuma, mas estão deprimidas. A depressão é uma doença. Pedem eutanásia e isso é-lhes oferecido. Também acontece, e eu digo-vos sinceramente, como médico de cuidados paliativos, eu não me sinto capacitado para conseguir ajudar uma pessoa que pede eutanásia por estar deprimida. Eu acho que precisamos de psicólogos, psiquiatras, que consigam, de facto, ajudar essa pessoa e perceber se o sofrimento é refratário ou não. Mas tudo isto em nome de um princípio, que é o princípio da proporcionalidade daquilo que é feito. Portanto, é uma coisa que tenho assim para mim. E, por fim, a situação de ter sido aberta, por exemplo, na Holanda, a possibilidade de os pais pedirem para que os médicos matem os filhos logo depois de nascerem, ou alguns anos após nascerem. Porquê? Porque têm uma doença que é incapacitante, pode ser uma paralisia cerebral, pode ser uma doença degenerativa, pode ser qualquer doença metabólica, uma coisa desse género. Portanto, eu tenho dificuldade também, por conhecer pessoas com paralisia cerebral que conseguem ter uma vida que consideram aceitável, dizer que isso é adequado. Agora, eu acho que perante tudo isto eu tenho muita dificuldade. Eu compreendo que as pessoas peçam eutanásia, eu compreendo que Estados legalizem eutanásia, mas tenho muita dificuldade em engolir tudo, muitas destas coisas, umas mais que outras, pessoalmente. Agora, lá está. Sou eu, não é? Eu sou uma pessoa no meio de 10 milhões em Portugal. Por isso, pronto, é aquilo que eu tenho aqui para vos trazer. As minhas inquietações, se me puderem ajudar, agradeço.
Muito obrigado. Muito bem, então temos esta primeira parte de lançar aqui achas para a fogueira. Deixem-me só fazer dois ou três sublinhados importantes aqui neste contexto que estamos a falar.